Hoje eu conversei com a neuropsicóloga Simone e ela nos conta que a ansiedade pode ser positiva quando impulsiona e motiva a ação, mas em excesso que é o problema, porque pode afetar os estudos e a saúde. Então, ela compartilhou algumas técnicas da psicologia, como o diário de pensamentos, como criar metas realistas, e nós conversamos até sobre como criar cenas positivas em vez das de filmes de terror que a gente normalmente cria e que ela falou que é a catastrofização. Então, teve vários termos assim para coisas que a gente faz no dia a dia e eu aprendi bastante. O episódio é patrocinado pelo novo programa do Um Pause de visualização, em que serão 30 dias de áudios de visualização dos estudos, da aprovação e dos objetivos. E eu achei até que se encaixou muito bem com as cenas que nós conversamos no podcast. Você pode encontrar a Simone no Instagram, Simone Domingues Psicóloga, e vamos conversar. Alguns pensamentos podem ser muito prejudiciais para você estudar, para você chegar onde você quer e podem gerar ansiedade, por exemplo. Então, a ideia do podcast de hoje é a gente conversar sobre isso, sobre pensamentos ou outros tipos de rótulos que eu acho que como psicóloga você pode pensar melhor que eu. Você topa falar sobre isso?
Combinado, vamos lá. Então, quando a gente fala em estudo, em se preparar aí para um concurso, para uma prova, para um vestibular, essas situações que, na verdade, elas colocam um desafio, digamos assim, né, onde a gente vai ter que mostrar ali o nosso desempenho, o nosso rendimento para atingir o nosso objetivo, que de fato, então, é passar, ser aprovado, ter sucesso, então, nisso que a gente se propõe, que é o estudo, então. A ansiedade, ela permeia, sem dúvida nenhuma, essa situação, né? A gente ouve muito dos alunos ou dos estudantes que estão retomando para essa condição, que ficam muito ansiosos. Eu acho muito curioso quando se fala em ansiedade, porque a ansiedade, na nossa sociedade, né, contemporânea, e nossa sociedade multitarefa, ela quase soa como uma vantagem, né? Assim, ah, eu sou muito ansioso. Quase como um sinônimo da gente fazer muita coisa. E de fato, a ansiedade tem lá um lado bem positivo, ela é uma resposta adaptativa, ou seja, uma resposta que o nosso organismo vai apresentar diante de ameaças, de perigos, de desafios. Então, na verdade, a ansiedade ela serve até para nos proteger. Imagina que a gente está atravessando a rua, se a gente não tivesse ansiedade nenhuma, ou seja, uma preocupação, um medo ali de que alguma coisa possa acontecer, a gente ia atravessar sem olhar. Então, a ansiedade nos protege. E ela também nos impulsiona, ela nos motiva, digamos assim. Eu estou quase personalizando a ansiedade, mas para a gente entender. Mas ela nos motiva à ação. Então, se eu tenho uma prova, esse frio na barriga que me dá, a preocupação de ter um bom desempenho, o que vai fazer com que eu me empenhe, me estude, é de fato a ansiedade. Se eu vou viajar, né, me planejar, fazer minha mala, me organizar ali, ir no horário, né, para o aeroporto, para a gente não perder o voo. Então, também é ansiedade. Então, a gente pode até associar, assim, ansiedade é aquele medinho, mas que nos leva para frente, nos impulsiona e nos protege. Agora, existe uma situação ou situações nas quais, ao invés da ansiedade ela nos proteger aí diante desse desafio, ela se torna um problema, como, por exemplo, nos transtornos de ansiedade. Então, quando que a gente vai dizer que a ansiedade é um problema? Quando a intensidade dessa preocupação, a frequência, a duração vai gerar um sofrimento. Que sofrimento é esse? A gente vai ver muito, Suzane, o um sofrimento muito estampado nas reações físicas, que são reações realmente desconfortáveis, né? Quem passa aí por uma situação de ansiedade maior sabe do que eu estou falando, é aquele coração que dispara. É uma tremedeira, a mão que sua, né? Daqui a pouco a gente acha que pode até abordar um pouco mais essas reações físicas, mas elas por si só elas já causam muito desconforto, né? E causam medo excessivo também. E a ansiedade, quando ela está aí fora, né? Fora de lugar, ou seja, quando ela está muito intensa, ela impacta o que a gente chama de funcionalidade. O que que é isso? É justamente a nossa capacidade de fazer coisas, de estudar, de trabalhar, de se relacionar. Então, olha que coisa curiosa, se por um lado é a ansiedade que vai nos mobilizar, dá até aquele empurrão para a gente estudar e ter um bom desempenho, se ela tiver excessiva, vai afetar a forma como a gente pensa, vai afetar as nossas reações físicas, vai afetar as nossas atitudes, e aí o desfecho pode realmente não ser tão bom quando a gente pensa em desempenho, em produtividade, na capacidade então de obter os resultados que a gente espera.
Quem está escutando isso e, por exemplo, pensa assim, ah, eu tenho ansiedade, e agora, o que que eu faço? O que que você pode dizer para uma pessoa que está passando por isso?
Então, a ansiedade, ela normalmente está relacionada aí com preocupação futura. A gente sempre pensa em ansiedade como essas projeções que a gente faz para o futuro e tem muito a ver com a nossa incapacidade até de saber o que vai acontecer. Então, a gente pode associar muito a ansiedade com a falta de controle. Então, quando a gente pensa, né, nesses estudantes, assim, vai ter Enem, não vai ter Enem, vou conseguir ter um bom resultado no vestibular ou não, eles estão se empenhando, eles estão estudando, mas eles não têm certeza. E, de fato, a gente não tem certeza sobre todas as coisas. Então, a ansiedade, ela gera essa preocupação pela falta de controle ou de certeza do que vai acontecer no futuro. Mas a gente não tem bola de cristal. Então, aí você me pergunta, né, o que que a gente pode fazer aí, né, diante dessas condições? Acho que a primeira coisa é identificar quando essa ansiedade está fora do lugar e aquilo que deveria ser um desafio, a gente está vendo como uma ameaça, algo que pode nos prejudicar. E na
Nossa,
ansiedade,
muito interessante ver isso. Realmente, assim, você pode pensar, ah, você vai fazer a prova para você entrar na faculdade, para você fazer a profissão que você quer, ou vai fazer uma prova com uma coisa ameaçadora, horrível, um sofrimento. Então, é muito legal ver, primeiro começar vendo o que que você vai fazer mesmo, que é para o seu futuro ser legal. Então, foi um ótimo ponto.
Exato. Exato. E é assim, curioso, né? Porque como a ansiedade, talvez o maior enfrentamento que ela nos impõe é justamente tolerar. Então, essa incerteza que eu tinha dito, né? Da gente não saber os desfechos aí, o que que realmente vai acontecer. Mas lembra, se a gente lança a mão daquela ansiedade que nos ajuda, a gente vai se programar, a gente vai criar estratégias, a gente vai pensar maneiras para a gente atingir esse objetivo. Então, ou eu vou participar de um curso, ou eu vou contratar um professor, ou eu vou aumentar minhas horas de estudo. Então, aí a ansiedade é bem bacana, quando eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou me preparando e criando estratégias para passar por esse desafio de uma forma talvez mais competente, até digamos assim, competente no sentido de competências, né, de ter competência para passar por isso. E o outro desafio, né, já não bastasse isso, né, da gente ter que criar essas estratégias, então, para conseguir superar as adversidades, o outro desafio é conseguir tolerar o desconforto que essa incerteza gera, né? Então, quando a gente está ali com o coração disparado, né, com tremedeira, algumas pessoas têm muita dificuldade de lidar com essas reações físicas, né, porque elas realmente são muito desagradáveis. E aí, olha que curioso, né? Você falava da mente, como tornar a mente assim a nossa amiga, a nossa aliada, né?
Sim.
Se a gente começa a ter essas reações físicas, que são reações naturais diante de ameaça, e a gente vê como muito, muito ameaçador ou como um sinal, né? Então, se eu tô tremendo, se eu tô com o coração disparado, isso é sinal de que vai dar tudo errado. Reforça ainda mais a ideia de que eu estou em perigo e reforça ainda mais essa ideia de que eu não tenho condições de superar, de lidar com esse desafio. E aí é onde a gente começa a ver ali um sinal de alerta, sabe? Tipo assim, cuidado, cuidado, porque talvez você tenha se preparado, estudado o ano todo, ou, né, o período que você está estudando, eu não digo só o ano, porque às vezes vai além disso, ou vai menos do que isso, mas o período que você se propôs para estudar, e pode realmente, por tudo como a gente fala, né, por água abaixo, por conta dessa mente que pode de fato te sabotar. Então, isso é uma
Sim.
questão real, né?
E tanto na hora da prova quanto durante os estudos.
Perfeito, perfeito. E eu vou até dizer que esse durante o estudo pode ser até mais impactante. Eu não sei se a gente consegue, Suzane, fazer assim, é mais impactante esse período que eu estou estudando, se houver esse processo da ansiedade, então, né, descontrolada, que a gente vai falar um pouquinho mais, ou se é na hora da prova, mas de fato, porque aí eu fico pensando, né, as duas coisas são muito impactantes. Eu me preparo o ano todo, chega na hora, essas reações físicas são um sinal para mim de que vai dar tudo errado e eu paraliso, acabou-se também, né? Assim, não vou conseguir fazer uma boa prova. Mas também ao longo do processo, se eu me deixar levar por esses sintomas como um sinal de que nada está adiantando ou que tem algo muito ruim para eu esperar, eu também vou me paralisar no processo e não vou seguir essa trilha do estudo.
E você fala muito sobre perceber sinais, mas às vezes eu imagino que é inconsciente. Então, a pessoa começa a sentir essas sensações físicas e assim, nem percebe, mas já parou de estudar, já não quer mais estudar, já quer fazer outra coisa, porque o ato de estudar causa sofrimento, ou não sei, algo assim. O que que você
Sem
acha?
dúvida, é isso mesmo. Quando eu falo em sinais, eu estou falando até mais dos sinais físicos, isso que a gente vê, né? Então, o coração disparado, a tremedeira, a tontura, né? Então, muitos estudantes, eles se apegam a essas reações e são reações que a gente não tem controle e que elas aparecem diante de situações, então, de maior risco. Vamos imaginar lá, eu estou numa rua e vejo a possibilidade de ser assaltada. O que que vai acontecer? Meu batimento vai aumentar, vai se acelerar, o que a gente chama de taquicardia, né? Vai haver um maior fluxo sanguíneo para os músculos da perna, por quê? Porque eu deveria correr, né? E assim vai. Então, aí alguns estudantes falam assim: poxa vida, mas você está falando de uma situação ali real, né? De estar passando por um assalto e ter tudo isso que você não quer controlar, mas que foi disparado por causa do medo. Mas olha que curioso, quando a gente está assistindo um filme, pensa aí num filme de suspense. Por que que a gente fica com o coração disparado e com tremedeira se o filme é uma ficção? O filme não está acontecendo com a gente de fato. Então, olha como o nosso corpo, ele se encarrega de ter respostas que a gente não controla pelo simples fato da gente imaginar, da gente pensar sobre aquela possibilidade. Então, quando eu falo dos sinais, eu falo nesse sentido, porque como eles são muito desconfortáveis, muitas pessoas se apegam a eles e se veem, inclusive, sem condições mesmo de superar essa condição. E aí, quando elas se apegam a isso, o que que acontece? Começa aquela enxurrada de pensamento. Porque, veja, tem essas reações físicas, a gente não sabe muito bem aí o que que vem primeiro, né? Se eu fiquei ali pensando e comecei a ter o físico, ou já os medos ali, as coisas mais inconscientes também dispararam esses sinais. Mas, de fato, a cabeça da gente não para, né? Então, esses pensamentos, muito vinculados ao estudo e vinculados ao desempenho, ao resultado desse estudo e à imprevisibilidade ou à incerteza do que vai acontecer, isso vai impactar muito a forma como eu vou pensar. Então, o que que acontece? Na grande maioria das vezes, a gente começa, por causa dessa inquietude, desse nervosismo, o pensamento de que algo terrível vai acontecer, a gente chama isso de catastrofização. É catastrofizar, é dar um desfecho para isso que a gente está ali criando na cabeça, um resultado com um final trágico. Eu imagino que todos os estudantes, né, que te acompanham, eles devem em algum momento passar por isso. E é muito curioso, porque na ansiedade, mais do que um pensamento que vem assim como, sabe, uma frase automática do tipo, não vou conseguir, em geral, na ansiedade, a gente tem uma criação de imagens mentais. Quase que um filme mesmo, sabe? Que a gente cria ali na cabeça e começa a pensar na hora que estiver ali marcando no gabarito, e se errar? Nossa, mas e se atrasar para chegar na prova? Nossa, mas e se aquele conteúdo que ele, por um segundo, talvez tenha esquecido, cair na prova? Então, ele já começa a pensar nessa cena. Veja, o vestibular não é hoje. Mas aí o estudante está ali sentado, pensando nesse desfecho, nessa coisa ruim que poderia acontecer, que não é o que ele espera, obviamente. E ele começa a ter todas essas reações físicas, né? Começa a ter taquicardia, começa a suar frio. E ele diz: está vendo? Isso é muito possível. Então, essa imagem catastrófica, ela de fato, ela vai contribuindo, então, para limitar de fato a ação. Então, ela, em geral, ela nos paralisa. que eu acho que era isso que você estava falando em relação ao estudo, né?
Eu achei muito legal essa palavra catastrofizar, porque eu lembro que eu fazia isso também quando eu estudava para o ITA. Eu já imaginava o cenário que eu não ia passar e eu ia falar para os meus pais e seria uma decepção para toda a família. E aí você já vê muito além. Quantos anos a mais você vai estudar e você nunca vai passar e vai morar embaixo da ponte. Então, é muito, muito ruim mesmo.
E é verdade o que você está falando, porque cria essa cena. Lembra lá, se a cena de filme dispara em mim uma série de reações emocionais, você imagina essa cena que eu estou criando na minha cabeça comigo como personagem principal, né? Então, assim, dispara mesmo toda e dispara uma enxurrada. Você tem razão, é quase que uma cascata de pensamentos, do tipo, eu nunca vou chegar a lugar nenhum, isso aqui é tempo perdido. Eu não sei o que eu estou fazendo, o que eu vou é passar vergonha diante de todo mundo. Então você tem razão. O fato de catastrofizar leva a uma enxurrada de frases que vão confirmar ainda mais essa sensação de não ser competente, de não ser capaz de enfrentar essa situação desafiadora.
E imagina assim, você vai sentar para estudar e tá tudo certo, você tá bem, dormiu bem, tomou um café da manhã bom. Aí você vai sentar para estudar e algo difícil acontece. Eu imagino que isso vem quando aparece algo difícil nos estudos, aí você começa a pensar lá na frente, ah, eu não acertei essa questão aqui, ou eu não consigo.
Pensamento catastrófico de novo, isso aí.
Ai. Exato, aí já volta o pensamento. E imagina se vier com frequência. Então, eu acho que de vez em quando, se você pensar assim, de vez em quando, uma vez por mês, assim, você pensar lá na frente, catastrófico, mas tudo bem morrer ali, eu acho que não tem tanto problema. O problema, eu imagino que é quando é toda semana, todo dia. O que que você acha, Simone?
Quando esse catastrófico, ele é raro, né, e faz com que a gente se empenhe mais, reveja a estratégia, o estudo, diga, não, olha, ao invés de estudar 1 hora, eu já vou estudar 2, para que não tenha esse desfecho, isso é bem benéfico. Mas o que a gente vê é que diante desses pensamentos catastróficos, vai desencadear uma ação também, você está coberta de razão. E uma das principais ações que a gente vai ver, né, que uma das principais coisas, atitudes que os estudantes vão ter, a gente chama de evitação. Evitação é o que a gente chama na psicologia de esquiva, e que o que a gente vai chamar é fugiu, né? Fugiu da situação. Então, para evitar esses pensamentos catastróficos, ou para evitar o próprio desconforto, você tem razão, o estudo ele é um sofrimento, né? Ele é um sofrimento porque tira a gente do lugar comum, a gente tem que criar ali novos mecanismos, né? Para conseguir compreender, e aprender é muito difícil de fato. É muito bacana, é maravilhoso, né? Mas é bem difícil, tira a gente do lugar comum. Então, esses pensamentos e somado a essas reações, talvez assim, um dos maiores problemas, ou talvez os dois maiores problemas que a gente vai ter em termos de atitude é que quando a gente cria a fuga, que eu vou explicar o que é essa evitação, que ela é muito comum nos casos de ansiedade, então algo me gera desconforto, está me incomodando, estou mais ansioso. Vai reforçar a ideia de que a gente não dá conta de lidar com o desafio, né? Que o problema é grande demais. Então, assim, não, essa matéria é difícil demais, eu nunca vou conseguir aprender. Então, a gente começa a pôr uns rótulos ali que vão sinalizando para a gente mesmo a nossa incapacidade. Então, veja, é um rótulo que não é ajustado, não é que ele é verdadeiro, mas a gente se apega a ele ali, bota, cola, né? Imagina aí uma etiqueta bem grandona, você colando em você assim, incapaz, não vou conseguir. Isso aqui é muito difícil para mim, enfim. Então a evitação, ela reforça essa ideia. E o que eu acho de mais grave na evitação é que ela vai boicotar, então a fuga, né? Quando eu tô ali, tá me incomodando, o estudo tá difícil, eu falo, ai não, eu não vou ver isso aqui não, porque é muito para mim. Isso vai boicotar os nossos objetivos. Aí é que a gente vai falar em grande autossabotagem, né? Porque se eu começo a estudar, fico ansioso, lembra lá do pacote, reações físicas, pensamentos, catástrofes, e acredito que não vou conseguir, né, realizar essas atividades com sucesso, né, a dúvida de novo de que eu sou capaz. Isso vai gerar um desconforto. E o que que a gente faz diante de um desconforto? A gente vai fazer uma coisa para ficar confortável. E aí o que que a gente vai fazer? Assistir um episódio da série favorita. Vou lá dar uma olhadinha que dura 1, 2 horas nas redes sociais. Então, além daquele círculo vicioso que a ansiedade impõe, porque a gente não estuda, né? Porque eu não sei como vai ser o desempenho na prova, por exemplo. O fato de perder tempo na realização ou das estratégias reais que poderiam me aproximar do meu objetivo, que é estudar e passar na prova. Então, esse movimento a gente chama de procrastinação. Então, quando eu evito aquele desconforto porque está difícil, exige muito empenho, muita dedicação, está me incomodando, ah, vou deixar isso aqui de lado porque acho que isso aqui não é para mim, não. E a gente vai procrastinar, a gente vai fazer coisas que são mais agradáveis, outras coisas. Então a gente deixa de fazer o que a gente deveria fazer, o que é importante, para fazer algo que reduz esse incômodo imediato. E qual é o grande problema disso? Só vai reforçar novamente a nossa ideia de incapacidade e vai aumentar a ansiedade ainda mais. Então, olha que coisa paradoxal. Eu tenho ali um incômodo diante desse estudo que é puxado, que é difícil. Aí eu falo, ah, não vou mexer com isso aqui agora, não, deixa para lá, vou fazer outra coisa que me deixa menos ansioso ou menos desconfortável. Eu vou procrastinar, né, que é o termo. E isso vai virar uma bola de neve, porque a hora que eu volto para o estudo, eu estou mais ansioso, eu me sinto mais culpado, eu me sinto mais incapaz. Então, procrastinar não é solução para resolver esse incômodo, né? Então, a gente tem outras coisas que podem ser feitas, ao invés de alimentar então essa ansiedade, deixá-la mais robusta, como essa bola de neve, existem coisas mais efetivas para a gente fazer e conseguir tornar a ansiedade então um pouco mais ali nossa aliada e que a gente possa de fato ter resultados mais efetivos à medida que a gente se conhece um pouco mais e vai rompendo com essas autossabotagens.
Essa ideia de desconforto, fuga, né, da procrastinação, eu acho assim que também é igual a questão da catastrofização, que é se for uma vez, por exemplo, uma sexta tarde e você já está cansado da semana inteira, eu acho assim que não tem tanto problema você tirar a sexta tarde, sexta noite para descansar. Agora, o problema é quando é todo dia ou várias vezes por semana. E entra nesse ciclo de quebrar rotina. E aí a gente entra, por exemplo, eu perguntei lá no Instagram qual que é o seu maior problema. E aí muita gente fala, ah, não tenho disciplina, eu não tenho constância de estudar todos os dias, eu começo a estudar e depois eu já quebro a rotina. E pode ser esse um dos motivos, concorda?
Sem dúvida. Tanto que a gente fala que uma das formas efetivas de lidar com esse problema, para quem identifica assim, olha, acho que eu estou caindo nessa cilada, né, de procrastinar, e aí toda hora eu abro ali mão do estudo para fazer alguma coisa que seja mais prazerosa, até mais confortável, né? Enfim, ou seja, abrir mão, né, do que você fala dessa rotina, ficar muito permissivo, como a gente fala, né? A gente fala na exposição. Então, uma forma que é mais efetiva, ao invés de fugir da situação, é se expor à situação. O que que eu quero dizer com isso? Criar, sabe, igual uma escadinha, onde o primeiro degrau é assim, o que que eu tenho para fazer hoje? É criar um plano estratégico, um cronograma de atividades. Então, assim, acho que essa ideia da escadinha ela é bem bacana. A gente fica pensando assim, vários degraus ali da escada, onde eu começo ali das coisas que talvez sejam mais simples, mais fáceis, mas todo dia eu vou subir um degrau. Todo dia isso tem que ficar mais difícil. E quando eu falo em plano estratégico, o cronograma de atividades ele é muito importante, né? Saber o que eu vou fazer ao longo da semana, quais são as minhas horas de lazer, e isso é muito importante, né? O meu momento de descanso é muito importante. A gente sabe que o cérebro, para que a gente armazene de forma adequada, memorize bem as informações que a gente aprendeu ao longo do dia. O sono reparador, ele é uma das coisas mais importantes para que essas memórias sejam de fato bem armazenadas, né? Então eu preciso ter o meu horário de descanso, mas não pode ser o tempo todo. Então eu preciso ter um cronograma. Então um cronograma para que eu possa seguir ali com as atividades, aquelas que eu já sei que são mais difíceis. Talvez começar por elas. Quando eu penso em atividade, assim, ah, vamos imaginar. Ah, física para mim é mais difícil, história eu faço com muito mais facilidade. Aí é um erro que os estudantes cometem, eles começam pelo que é mais fácil. E o ideal é começar pelo que é mais trabalhoso e difícil, porque quando você estiver um pouco mais cansado, vai estar naquela parte que você domina melhor, ou tem maior domínio, né, maior facilidade com aquilo. Então é pensar nessa escada mesmo, e aí eu penso nessa escada, não para o momento agora, assim, ah, a escada é para hoje. Não. Essa escada é pensando daqui até, por exemplo, a prova que eu quero, né, realizar, prestar. É, quais são as etapas que eu tenho que realizar? Quais são os degraus que eu vou subir aqui para chegar lá no topo dessa escada, que é obter o meu desempenho, meu objetivo final, que é passar nessa prova, né? E aí, dentro dessa escada e criando esses cronogramas, tentam criar estratégia mesmo, né? E eu acho interessante chamar a atenção. Então, essa exposição, que ela é gradual, que a gente chama, que é assim, começa pelo que é ali, que tem que ser feito hoje, né? Quando a gente pensa na escada, nessa coisa do que é feito hoje, daqui um mês, dentro de 2 meses, então até chegar lá no dia da prova, que é o topo da escada, né? E quando a gente fala dessas estratégias, ficar muito atento que isso não é sinônimo de controle, é sinônimo de organização para atingir um objetivo. Porque eu vejo muitos estudantes, Suzane, que ficam assim 4 horas montando planilha. Então, eles vão desenhar a escadinha, eles pegam a régua para fazer ali centímetro por centímetro, a caneta colorida. Tudo isso é muito legal, né? A gente sabe que as canetas coloridas, elas chamam atenção para assuntos ali, destacam, né? Ou então eles ficam 5 horas separando o livro por ordem alfabética. Mas veja, se eu fiquei 4 horas montando planilha e 5 horas organizando o livro, eu perdi 9 horas de estudo. Então, a organização, a exposição às tarefas, então esse cronograma, ele vem para a gente se organizar e preparar, tá preparado para essas coisas que incomodam mais, mas sem ter excesso de controle.
E uma coisa que acontece também, nós falamos do caso desse desconforto e ir para a fuga, na procrastinação, mas tem um caso que, eu não sei se é o oposto, mas é o outro lado, que é, por exemplo, a pessoa coloca muitas horas para estudar, assim, 12 horas, 15 horas, e ela realmente consegue estudar muito, mas não tudo. Então, ela estuda muito todo dia, mas ela pensa, ah, nunca é suficiente. E vai com esse acúmulo assim de sensação de fracasso vários dias até que, ah, quer saber, eu não consigo mais, já não, se eu não consigo estudar 15 horas por dia, eu já não vou mais estudar. É aquela história do 8 ou 80.
Isso
Você já
mesmo.
vive isso também?
Isso entra em outras duas técnicas, digamos assim, ou duas estratégias que os alunos podem, os estudantes, né, não só alunos, mas estudantes podem lançar mão, e é muito importante estar atento, que é criar metas realistas, que é o que você falou. Não adianta eu estudar 15 horas por dia, né, se isso não for efetivo, né? Então, cuidado também com as metas irreais. Eu adoro dar um exemplo que é assim: quando a gente quer aprender a dirigir, a gente não imagina que vai ligar ali, chegar no carro, dar partida e sair dirigindo, o carro não vai morrer, né? Assim, vai dar tudo certo, né? Na verdade, a gente vai ali, né? Liga o carro, tem hora que morre, tem hora que a gente não consegue passar a marcha direito, enfim. Então, são etapas. Imagina se a gente, aprendendo a dirigir, imaginar que a primeira partida que a gente der no carro, a gente vai sair dirigindo, que não vai ter nenhuma dificuldade, né? Então, vai de fato gerar uma frustração, porque isso não vai ser possível. E aí vem o pensamento do tipo: sou incapaz, não sei fazer nada direito, nunca vou conseguir fazer isso. E aí a maior sabotagem nesse caso é o que a gente chama de paralisia. Por quê? Porque eu estou buscando perfeccionismo. Quando a gente busca o perfeccionismo, e no estudo é muito difícil a gente atingir esse perfeccionismo, né? Até porque ele é muito subjetivo, é muito relativo, o que é ser perfeito, né, no estudo. Em geral, a gente vai se frustrar e vai paralisar, né? Então, a gente vê o perfeccionismo como um risco muito grande. E você tem razão quando você fala do 880, né? A gente, quando estuda ali, talvez uma das maiores, eu arrisco dizer que é um dos maiores erros cometidos pelos bons estudantes, esses então que estudam bastante, se empenham, realizam, é que eles não botam foco na realização. Então, se ele tem ali uma lista com 10 exercícios, ele acerta 8, eu posso então olhar para esse exercício e falar: puxa, né, errei 2, deixa eu ver como é que eu vou corrigir, tentar solucionar ali para uma próxima possibilidade. Mas quando eu foco no erro, né, poxa vida, eu acertei 8, isso é um absurdo. Ou seja, eu desconsidero a minha realização, eu desconsidero o meu acerto, o meu avanço, aí eu coloco a minha ação num plano tudo ou nada. Então, eu removo o foco das realizações e foco apenas nos erros. E por que que isso é muito sabotador? Porque ele leva realmente à desistência, à paralisia. Então, assim, se eu não acerto tudo, ah, então não vou fazer mais nada. Para que que serve tanto empenho? Poxa, eu estudei 15 horas, fui fazer lá uma prova, ou estou estudando aqui, fazendo uma lista de exercícios. Depois de 15 horas estudando, eu errei alguma coisa? Não, eu realmente não tenho jeito para ela, vou parar. Então, isso leva de fato à paralisia. Então, é quase que um contínuo, assim, né? Então, eu não boto foco nas minhas. Eu traço metas irrealistas, não foco naquilo que eu realizei. E aqui a gente não está falando de tapar sol com a peneira, passar pano, né? Como os mais jovens falam. Não é assim, ah, não estudei, estou fazendo de conta que estudei. Não é isso. Estou falando de pessoas que realmente estudam, se empenham, mas aí elas traçam metas muito altas, elas não conseguem atingir essa perfeição que elas colocam, então, como perfeição, né? Como o limite para verificar se são boas ou não. Isso gera um pensamento do tipo tudo ou nada, ou seja, se eu não atingir tudo, então não serve para nada. E muitas vezes elas desistem, param, né? Param o estudo ou perdem, então, muitas vezes possibilidades até de terem bons desempenhos.
Sim, mas assim, eu imagino que tem gente escutando e pensando assim, ah, mas se eu não estudar muito, eu não vou passar porque tem muita gente estudando, a concorrência é muito alta, principalmente em medicina, por exemplo, em cursos concorridos, e aí ela tá escutando, tá, mas e agora, o que que eu faço? Porque eu tenho que estudar muito e todo mundo, assim, todo mundo não, mas muita gente via o perfeccionismo como uma coisa boa, até uma característica para falar em entrevista de emprego, só que não, né? Uma das piores coisas
Perfeito.
que você pode
Perfeito.
ter.
A gente vê como o perfeccionismo ele é sabotador, porque ao invés de fazer você realizar coisas, que é isso, tem que estudar e tem que estudar muito mesmo. Mas o perfeccionismo vai te levar para um lugar de paralisia, de você, ao invés de fazer as coisas, você parar as coisas. Né? Então a gente às vezes até brinca, né? Entre o perfeito e o feito, faça, né? Faça. E nisso não tem nada de medíocre, não é aquela coisa assim, faça de qualquer jeito. Não é essa a mensagem. Senão a gente continua extremista nesse pensamento tudo ou nada, enviesando as falas, né? Ah, então se não é para eu estudar 15 horas, então quer dizer que é para eu não estudar nada? Não, não é isso que está sendo dito. Isso é justamente um pensamento extremista do tipo tudo ou nada, né? É você traçar metas realistas e de fato vai precisar estudar muito. De fato, são muitas horas. Mas botar uma meta realista significa, apesar dos meus erros, apesar do meu cansaço, apesar de algumas coisas que talvez eu não saiba completamente, eu tenho que chegar até onde é o meu máximo ali. Eu vou me empenhar, vou me dedicar para fazer muito bem feito. Mas se não chegar ao perfeito, isso não pode ser um fator que me paralisa, né? Que me faça botar tudo a perder.
Porque uma coisa que pode acontecer também é você passar vários dias, de repente semanas, até estudando realmente o máximo que você pode, mas aí o seu corpo não aguenta, você não aguenta, você fica doente, ou tem aquela estafa mental, alguma coisa assim, que você para totalmente de estudar.
É
Já aconteceu com
verdade, é
gente.
verdade. Se a gente for pensar no hormônio do estresse, por exemplo, o cortisol, quando a gente fica sob um estresse constante, né, um evento estressor prolongado, a gente aumenta muito a chance, né, de sofrer, de fato, as consequências fisiológicas, físicas, né, desse estresse. Então, é importante a gente considerar que quando a gente fala em emoções, em reação ao estresse, a gente está falando de reações físicas, né? A gente tem aí a resposta psicológica, que seria a parte mais emocional, mas é tudo junto, né? Então, as respostas físicas ou fisiológicas, elas também vão acontecer. E, de fato, muitos estudos mostram, né, que esse cortisol liberado ali, com uma duração muito prolongada, que seria, então, esse estresse prolongado, então muitas horas de estudo, pouco descanso, né, como você citou, de fato pode reduzir aí até o nosso sistema imunológico, né, e propiciar infecções e propiciar de fato algumas outras condições. Os estudos são bem já documentados e claros sobre isso, de várias condições clínicas, né, até mesmo se a gente for pensar em saúde mental, né, a questão da depressão, por exemplo, que geraria mais, então, mais apatia, até mais dificuldade, né, para realizar as atividades. E tudo isso causado por questões fisiológicas. Então, a importância desse, quando a gente fala do meio termo, né, do bom senso, que não é ir para o extremo, a gente não quer 8, a gente não quer 80. A gente quer ali uns 70, eu acho, né? A gente quer um meio termo bom ali, né? Mas então, um meio termo que seja sustentável e que seja saudável também, para permitir que todo esse investimento ao longo do ano não se perca, inclusive pela saúde física e mental, né, para o momento dessa prova.
Sim, com certeza. E aí, quando a gente pensa em soluções, por exemplo, para esses casos, e é claro que, assim, são soluções gerais que a gente está falando, eu acho que é muito importante você se conhecer, conversar com um psicólogo, uma psicóloga, mas, e assim, super, super importante. Mas pensando em soluções, assim, gerais, para, em geral, o que que a gente pode pensar? Então, há aquela ideia, assim, começando por aquela ideia que você falou da escadinha, eu achei muito bom. Porque, assim, você, por exemplo, digamos que você tá nessa história da procrastinação, você não tem disciplina, você não consegue estudar, e você já fica com esses rótulos de que não consegue, de que não tem disciplina. O que que você pode fazer? Eu criar uma escadinha. Não, primeiro eu vou começar estudando 1 hora por dia, depois 2 horas. O que que você acha, Simone?
Então, vamos combinar assim, a primeira coisa para quem está se identificando, né, com esse conteúdo que a gente está falando, acho que a primeira coisa é começar a montar um diário mesmo de pensamentos, sabe? De começar a se ouvir também, nem que seja ali um pouquinho por dia, mas assim, nossa, tá me dando uma preguiça, ou eu estou achando aqui que esse assunto não é para mim, ou eu estou começando com esses pensamentos catastróficos, achando que tudo que eu estou fazendo é em vão, estou me rotulando. Começa a escrever. Que pensamentos são esses que estão pipocando na sua cabeça? Essas frases prontas mesmo, né? Tipo, não sirvo para nada, ou a minha família vai se envergonhar, ou eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Começa a escrever, porque quando a gente escreve, a gente começa a visualizar o que está passando na nossa cabeça e que a gente não está tendo muito tempo para prestar atenção. Diante disso, a gente vai começar a pensar o quê? Em estratégia, a gente chama na psicologia de comportamental, mas a gente pode pensar assim, atitude. Que atitudes eu vou adotar, já que o que eu desejo é ter um bom desempenho nessa prova, né? Ou nesse concurso, enfim. Se é esse o meu objetivo, quais são as atitudes que eu posso adotar que vão minimizar ou vão fazer com que esses pensamentos não fiquem me boicotando e que sejam, então, mais eficientes, eles venham ali me dar aquele empurrão, me ajudar a me engajar no estudo. Então, vamos listar meio em 1, 2, 3, 4, 5, assim, né? Não sei se eu chego até no 5, mas vamos lá. Um,
Sim.
traça meta realista. Então, primeira coisa, identificar os pensamentos que passam pela cabeça e que podem estar te sabotando. Podem estar fazendo com que você fuja da situação, procrastine, fique com preguiça, vá fazer outra coisa, né? Ou pensamentos catastróficos ali que te paralisem, né? Então,
Sim.
paralisou, seja por procrastinar, porque você não está acreditando em você. Sinal de alerta, opa, se eu for nesse caminho, eu vou fazer nada. Então, a gente precisa criar atitudes ali, situações, comportamentos que vão na contramão disso, porque eu tenho um objetivo a atingir, que é ter um bom desempenho na minha prova, né? Então, que atitudes são essas? Oi, pode
E
falar.
rapidinho, Simone, e tem algum momento que é melhor escrever, por exemplo, quando você está na iminência de procrastinar, quando você está sentindo esse desconforto ou outros momentos? O que que você costuma
São
recomendar?
nesses momentos mesmo, quando a gente identifica que está havendo uma mudança, digamos assim, na nossa motivação, ou no que a gente pode chamar de, assim, no nosso psicológico, como leigamente a gente fala, né? Então, assim, ali o que está se passando nas emoções? Ah, eu estou mais cansado, eu estou desanimado. Quando a gente, em geral, identifica esses sentimentos, essas emoções, identificou. Anota, o que que está pipocando na cabeça? Que pensamentos são esses que estão vindo ali e que estão me conduzindo? É aquele pensamento que quase me pega pela mão e está me levando ali para procrastinar. Lembra, está me desviando do meu objetivo, do meu caminho. Identificar é a primeira coisa. Então, eu identifiquei, né, que esse movimento está acontecendo. Então, aí entra a história das atitudes, porque são as atitudes que vão me dar evidências de que dá para ser diferente. Né, de que fazendo diferente eu vou romper com esse movimento, com esse círculo vicioso da procrastinação ou da paralisia. Né? Então, uma dessas dicas é criar metas realistas. Então, o que você vai fazer, quantas horas, que disciplinas ou que conteúdo, quando você vai descansar. Então, eu estou falando de montar mesmo um cronograma de atividades, né? Então, dentro desse cronograma, colocar metas realistas, pensar na escadinha mesmo, de onde eu estou até onde eu quero chegar, e anotar ali, criar esse cronograma com estratégias, com passo a passo. Lembra, na escada é um passo depois do outro, para que eu consiga chegar nesse meu objetivo. E treino diário, não só do estudo, mas esse treino diário de prestar muita atenção nesses movimentos que estão acontecendo ali na cabeça, né? Então, assim, estou mais desanimado, estou querendo parar, ou estou muito exigente, estou muito cansada, precisava parar um pouquinho, né? Que também não é o que seria o outro extremo. Então, assim, fica muito atento ao que se passa com você. E a gente não perde muito tempo por isso. Isso é coisa rápida. Coisa de 2, 3, 4 minutos você faz isso. Talvez o que mais vai demorar um pouquinho aí é montar esse cronograma de atividades, né? Mas essa escuta de si mesmo, né? Do que está passando ali na minha cabeça, que comportamento que eu costumo apresentar, ou seja, que coisa eu costumo fazer quando eu me sinto assim. Se o que eu estou habituado a fazer me leva para procrastinação, para paralisia, para o perfeccionismo, eu já sei que isso é sabotador. Né? Eu já sei que é sabotador, que não vai fazer com que eu atinja meu objetivo. Então, eu vou criar um novo repertório. Né? Eu vou fazer outras coisas. Então, pensar lá no cronograma de atividades que possam me ajudar. E tem mais duas diquinhas que eu acho que podem ser muito valiosas, que é treinar atenção plena. Se fala muito nisso hoje, que é se manter concentrado, focar no que se está fazendo agora. Isso por si só, Suzane, já é um bom treino para concentração, que é tão importante para quem está estudando. Mas quando você está, por exemplo, numa aula, assistindo ali um conteúdo, e está pensando na lista que você tem para fazer amanhã, na redação da semana que vem, que acontece? Você perde o que está sendo feito nesse momento, ou seja, você não assimila o conteúdo que estava ali passando na tua frente. Aí depois você se culpa, se acha incapaz, não consegue fazer os exercícios. Olha lá o círculo vicioso de novo. Então, é muito importante fazer esse treino de atenção plena. Eu estou aqui agora, o que eu estou fazendo? Qual é o meu objetivo? O que que está lá no meu cronograma que eu vou realizar agora? E para começar, pode fazer um treino assim de 2, 3 minutos, até prestando atenção em si mesmo. Então, eu vou andar daqui até a cozinha, porque a gente está em período de isolamento, né? Eu vou daqui até a cozinha. Que passo que eu estou dando? Meu pé direito agora no chão, meu pé esquerdo. Parece uma coisa, mas que coisa maluca, né? Vai ficar vendo que pé que está batendo no chão. Percebe a respiração, ouve os barulhos que estão ao seu entorno. Tem alguém conversando, tem um caminhão que passa na rua. Fica bem atento a tudo que está se passando na sua volta. 2, 3 minutinhos é suficiente para a gente começar a fazer esse treino de se concentrar no que está acontecendo no momento presente com a gente. Voltou para estudar? Então vai sentar e pensar: qual é meu cronograma? Quais são as atividades que eu tenho para desenvolver agora? Começou a pipocar na cabeça ali: aí a semana que vem, o ano que vem. Não, é agora, porque se eu perco o que está acontecendo agora, eu entro naquele círculo vicioso de depois me sentir incapaz porque perdi o momento presente. Então, a gente se programa hoje, se planeja de fato para as coisas que a gente deseja que sejam realizadas no futuro. Mas quando eu fico trazendo o futuro, que está distante, que eu não sei, para o meu dia a dia agora, impactando o que eu estou fazendo e me impedindo, né, de realizar o que tem que ser feito agora, isso também é muito prejudicial. Então, treinar essa atenção plena em cada coisa que você for fazer. E a última dica, eu acho que
Mas
essa
peraí,
dica.
peraí. Guarda
Vamos
isso,
lá.
a última dica. Vamos
Vou guardar, que
pensar.
ela é bem valiosa.
Tá. É, então, a ideia é sempre a gente trazer essas incertezas do futuro, que a gente não tem nenhum controle, para o que a gente pode fazer hoje,
Exatamente,
para a
porque
nossa
aí é aquela
atividade de hoje.
isso, porque aí é aquela ansiedade que é nossa aliada. Então eu temo realizar ou não passar na prova lá no fim do ano, por exemplo, ou lá quando ela acontecer. O que eu posso fazer hoje? Que estratégias eu posso criar hoje? Que atitudes eu vou ter hoje? Como, por exemplo, fazer uma lista de exercícios, assistir uma aula, até mesmo descansar, enfim, se eu já tiver cumprido, né, o meu cronograma. Então, assim, o que eu vou fazer hoje para que lá na frente eu colha o resultado que eu estou desejando. Agora, quando eu trago a minha dúvida lá da frente, será que um dia eu vou passar no vestibular e começo a divagar sobre isso, pensar sobre isso, ficar com medo sobre isso, paralisar sobre isso, procrastinar? Veja, eu estou trazendo uma dúvida lá do futuro para agora e estou cuidando dela agora. Mas cuidando como? Sem efetividade nenhuma. Sem ação nenhuma na direção de atingir meu objetivo.
Sim. E quando você foca bastante no hoje, tanto com essa questão da atenção plena, você vê que aqui agora, sentado onde você está escutando, não tem ameaça. Então, tá tudo bem. O problema pode ser
Exato.
daqui a um tempo, mas hoje tá tudo bem. E às vezes, nem lá na frente, o problema nunca é do jeito que a gente imagina.
Sem
É, sempre.
dúvida, né? O futuro ele é uma hipótese total, né? Uma hipótese total.
Sim, e enfim, focar no hoje é muito legal, no que você pode fazer, e essa questão da atenção plena, e de repente até fazer umas respirações profundas, eu acho que ajuda também.
Perfeito. Quando a gente fala no treino de atenção plena, essa respiração, né, mais profunda, você tem total razão. Ela ajuda, né? Os estudos também mostram isso. Ela vem quase que associada com a atenção plena, né? Quando a gente faz esse treino do aqui e agora, de se concentrar nessa respiração mais profunda, porque isso é o oposto do que a gente chama de hiperventilação, que é aquela respiração curtinha, né? Que a ansiedade promove, e que causa muito mais agitação, inquietude, nervosismo. Então, a respiração plena, ela também coloca a gente num lugar um pouco mais de serenidade, né? Até para conseguir lidar ali com os desafios.
Sim. Sim, eu lembro quando eu tinha muita dificuldade para falar em público, e aí eu tinha que dar aulas, e eu chegava lá tremendo, suando frio, e eu entrava na sala assim. E aí, depois de um tempo, eu comecei a respirar fundo antes de respirar fundo entrando na sala, e nossa, o efeito é muito diferente. Porque assim,
Você
em
sabe.
vez de lutar contra o seu corpo, você não, tudo bem, meu coração tá batendo forte. Tá tudo bem, mas eu vou respirar fundo, bora ver o que acontece. E sempre melhora, eu, na minha experiência, assim.
Você sabe que, associado com isso que você está falando, eu fiquei aqui pensando que tem uma coisa que também é bem legal quando a gente fala em atenção plena, respiração profunda, a criação de cenas na nossa cabeça. Então, ou você pensa naquela música, ou escuta mesmo aquela música que te dá aquela motivada ou aquela tranquilidade também, depende do que você está precisando ali para aquele momento. Ou então você cria uma cena mesmo, pode ser uma cena, sei lá, de você andando na areia, imaginando ali o seu pé, né, em cada grãozinho de areia, vai respirando profundo, ou pensa numa cena de um filme que você gostou muito e que aquilo te motiva, que aquilo te tranquiliza. Então, se a gente também tem a capacidade de criar cenas catastróficas, né, isso desencadeia aquela enxurrada que a gente falou, né, de pensamentos sabotadores, a gente também consegue fazer esse treino de criar ali em minutinhos mesmo. Você tem razão, é coisa bem rápida ali. Essa cena que nos tranquiliza, nos motiva, nos dá um ânimo para a gente seguir em frente. É isso aí.
E essa cena pode ser uma visualização do futuro, por exemplo,
Pode,
você na
pode,
faculdade.
pode. Muitas pessoas fazem isso, então essa cena de mentalizar ali, de pensar. Ao invés do catastrófico, pensar exatamente o oposto, sabe? Assim, como é que vai ser? Olha que bacana! Imagina entrando no campus, imagina ali você contando para todo mundo que você tá naquele lugar que você gostaria. Isso é muito motivador, porque a gente começa a criar movimentos, então, para atingir, para ir na direção disso que a gente te fala perseguir, né? Esse objetivo que a gente quer atingir.
E dá uma sensação muito melhor e você estuda muito melhor. Eu lembro que quando eu fui fazer, primeiro eu fiz para o ITA, depois eu fiz para medicina, e aí eu fazia completamente diferente. Eu já imaginava, não, quando eu passar, eu vou abraçar o meu marido, o meu cachorro, e vai ser muito legal. E é outra motivação, você estuda com mais alegria e até aprende mais rápido.
Eu acho que a gente faz umas ancoragens, ou seja, a gente agarra firme ali aquilo que nos dá esperança, que sabe, que faz meio que a justificativa de todo esse esforço que a gente está passando ali, que abre mão de um monte de coisa, de um monte de tempo, de dedicação. E aí, quando você cria ali na sua mente essa cena, né, da realização, isso é muito, impulsiona demais, né? É muito bacana. É a realização daquilo que você deseja, ou seja, é trazer essa esperança mesmo para a realização de algo, né? Então é muito, muito bacana.
Sim. Nossa, muito legal, Simone. E qual que era a sua, o seu ponto 6?
Não, você sabe que a última dica, ela só vem, assim, acho que confirmar um pouco disso tudo que a gente está falando, mas é talvez uma das coisas, de tudo que a gente falou, talvez seja a coisa mais fácil de fazer, que é realizar uma atividade prazerosa e que dê um senso de realização. O que é isso? Aquela coisa de, nossa, mas eu sou muito bom nisso. Isso é senso de realização, essa capacidade de realizar algo. E aí vale um hobby, um esporte, uma atividade artística, sei lá, culinária. Cada um sabe aí, ou pode até descobrir, né? Coisas que gosta de fazer e que, quando realiza, tem essa sensação de serviço bem feito, sabe assim? De realização. Porque isso, Suzane, vai resgatar muito a autoconfiança em si, né? Essa capacidade de realizar algo. Então, eu ouço muitas vezes, né, pessoas que estão aí em situação de concurso ou de vestibular, que às vezes elas ficam indignadas, dizendo, poxa, fulano perde tempo fazendo uma coisa que é diferente de estudar. Né? Veja, talvez fulano tenha criado um ótimo cronograma de atividades, onde cabe, sem dúvida, e é muito importante, essa atividade, esse momento de lazer e de diversão. Né? Então, o estudo, ele é, sem dúvida, muito importante, né, para a gente atingir o resultado numa prova. Mas conhecer a si mesmo, identificar, né, o quanto a gente está sendo invadido por esses pensamentos perfeccionistas, tudo ou nada, e resgatar essa autoconfiança, e às vezes ela vem nesse momento em que a gente não está ali na prova, não está no momento tudo ou nada, né? A gente está no momento de se preparar e trabalhando essa autoconfiança paralela ao estudo também, é muito importante para a gente atingir um sucesso, né? Para ter uma mudança mesmo, romper com esse círculo de autossabotagem. Porque eu estudo, vou fazer os exercícios, às vezes erro alguma coisa, fico mal. Estudo, faço uma redação, às vezes não tiro a nota máxima. Mas aí eu faço um bolo, como bolo e falo, gente, que gostoso, e todo mundo da minha família ali gosta. Ou então eu vou, a gente está agora num momento mais delicado, né, dessa coisa de isolamento, mas vamos imaginar que é possível descer lá no prédio, jogar uma partida de futebol com os colegas, né, e aí é gostoso, e aí fica feliz, e se sente confiante em realizar coisas. Então, o estudo associado, então, a atividades que vão nos gerando essa autoconfiança, faz com que a gente vá tirando aqueles rótulos, sabe? Aquela frasezinha, não consigo nada, não sirvo para nada, não vou dar em nada. Então, trabalhar a autoconfiança para romper, então, esse círculo de autossabotagem, que é o que vai correndo paralelo ali com o estudo e que, sem dúvida, vai contribuir para colher, de fato, esse resultado.
É muito legal isso que você falou, porque realmente a confiança passa de uma área para outra, né? E às vezes até quando você faz uma coisa em uma área, por exemplo, você passa em um vestibular, aí depois você vai passar no outro, é muito mais fácil. E assim, tudo bem, isso está na mesma área, mas, por exemplo, para mim, eu acho muito yoga. Faço uma postura de yoga, nossa, eu consegui ficar de cabeça para baixo aqui, ah, vai ser muito bom, eu vou conseguir outras coisas. E isso passa mesmo para outras áreas, muito interessante.
Verdade, é isso mesmo. Eu tenho uma metáfora, assim, que eu gosto muito de usar. Se a gente ainda tiver um segundinho, eu queria falar que é uma coisa simplesinha, mas eu acho que, assim, ela ilustra muito bem. Que eu costumo dizer o seguinte, né? A gente não adquire a muda de uma plantinha pensando na linda roseira que ela será. Pensando firme, se preocupando. Então, assim, eu compro aquela mudinha da planta, olho para ela e falo, nossa, vai ser uma linda roseira. Mas se eu ficar ali todo dia olhando para ela, me preocupando, pensando, será que ela vai ser mesmo uma roseira? Não, mas acho que não. Acho que ela não vai dar muito nisso, não. Não vai fazer com que ela se torne uma roseira. Nem o meu pensamento firme, preocupado, positivo, nem o meu pensamento pessimista. Para ela florir, eu vou precisar regar, cultivar, me dedicar, até identificar o que ela precisa, porque às vezes precisa de sol, às vezes se eu regar demais ela vai encharcar, e às vezes, Suzane, a gente cultiva tão direitinho Mas aí vem um vento inesperado e a gente vai ter que criar uma outra estratégia para ela florescer. Por quê? Porque a gente não controla tudo. Por mais que a gente faça ali as etapas todas necessárias, a gente não controla todas as coisas. Mas a gente é capaz de criar novas estratégias, novo repertório para pensar como resolver o problema daquela plantinha para que ela floresça. E se a gente tiver esses cuidados diários, o que ela será? Que é uma roseira? Vai acontecer.
Sim, com certeza. E assim, uma coisa que eu acho legal do vestibular é que, assim, é uma grande oportunidade de você se conhecer, de você aprender essas estratégias que você vai levar para a sua vida inteira. Não é?
Verdade, verdade, sem dúvida. É, e pensa nisso, não adianta lembrar sempre dessa metáfora da florzinha, sabe? Ou da floreira, né? Ah, da roseira. Não adianta só eu me preocupar, não adianta só eu criar na minha cabeça cenas do que vai acontecer, porque isso não faz com que as coisas se realizem. Então é muito importante o meu engajamento, as atividades, as estratégias, e dentro dessas estratégias, o autoconhecimento, que é o que vai me proteger então de cair nas ciladas, né? Nessas sabotagens aí, nessas ciladas do perfeccionismo, do extremismo, né? E da procrastinação, sem dúvida é o autoconhecimento que vai me permitir isso, de fato, fazer com que eu consiga obter o resultado que eu espero.
E qual que é a sua área da psicologia? Como que funciona?
Então, eu sou especialista em neuropsicologia, né? Eu sou formada em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, que é então um ramo da psicologia que estuda essa parte mais linkada aí com as neurociências, que é como os processos mentais, né, eles são, como as informações são processadas, então, no nível mental, então, atenção, memória, raciocínio, e dentro disso também as patologias, né, e além disso, eu trabalho também com a psicoterapia, que é a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, onde a gente trabalha muito nessa abordagem de aquilo que pipoca então na nossa mente, né? A forma como a gente pensa as situações, como a gente interpreta, isso vai desencadear em nós uma série de emoções e isso vai resultar em ações. Então, dependendo da forma como eu permito esses pensamentos, então, que me rotulam ou que me geram autoconfiança, eu vou conseguir ter atitudes então mais ajustadas para que eu possa resolver os meus problemas cotidianos, então, né? Resolução de problema cotidiano também.
Legal. E quem quiser entrar em contato, qual que é o seu Instagram ou o seu contato?
Vou passar meu Instagram, é o arroba Simone Domingues Psicóloga, e aí pode entrar lá aqui, deixar umas sugestões também, são sempre muito bem-vindas, né? De temas, de dúvidas, então eu coloco, me coloco também à disposição, né, para responder também essas dúvidas, né, que de repente as pessoas podem ter até depois, possam ter depois dessa nossa conversa, né?
E você atende online também, estudantes, Simone?
Eu atendo online, eu já atendi online, agora por conta da pandemia também a gente faz os atendimentos em terapia, estão todos online no momento.
Legal, legal. Então, acho que é isso. Tem alguma última coisa que você quer falar ou já foi
Eu
bastante
quero
sobre?
agradecer muito essa oportunidade de conversar sobre esse tema, que é um tema para mim muito, muito caro, muito querido, inclusive, né? Pela importância que ele representa para os jovens, né, principalmente, ou para as pessoas que estão voltando aí para os seus estudos. Então, um momento tão crucial que é esse momento da escolha profissional ou da retomada, né, profissional. E a gente vê, de fato, para o jovem, enfim, para quem recomeça, esse desenvolvimento mesmo. É muito bonito de ver, né? Esse desabrochar, eu falo, né? Para essa vida acadêmica e profissional. Então, eu agradeço muito por ter participado dessa conversa e quero desejar a todas as pessoas que te acompanham e que acompanham esse podcast, então, que tentem colocar em prática essas coisas que a gente conversou, que tentem buscar, então, aliar todo o esforço e toda a dedicação que fazem ao estudo, que também façam em relação ao autoconhecimento, ao seu próprio desenvolvimento, à autoconfiança, para que de fato possam então ter um resultado bem satisfatório dentro daquilo que eles esperam. E boa sorte para todos.
Sim, com certeza. Ai, muito obrigada, Simone. Foi muito legal, cheio de dicas. Depois eu vou tentar fazer um resumo, assim, uns 2 minutinhos no final, para o pessoal. Então é isso, muito obrigada. E a
Eu que
gente vai se falando
agradeço.
então. Eu espero que você tenha gostado da conversa. Eu acho que eu já passei por quase todos esses problemas que nós conversamos, principalmente a catastrofização. Que é uma palavra que vou guardar comigo cada vez que imaginar esses cenários mais horripilantes. E agora eu vou fazer um resumo de algumas partes importantes. Então, primeiro é o perfeccionismo, que pode levar à paralisia, e se resolve pensando assim: o feito é melhor que o perfeito. E lembrar que ao fazer o feito todo dia, em meses, você vai ter grandes resultados, com certeza. A outra coisa foi a procrastinação, que vem do ciclo, né? Quando algo incomoda, você tem algum desconforto, pode ser algo nos estudos ou errar muitas questões, e isso leva a uma fuga, a um afastamento dos estudos, da sua rotina, e isso com o tempo vira um ciclo forte que quebra a rotina e reforça uma ideia de incapacidade. Então, nós conversamos sobre como quebrar isso, e aí ela deu a dica de um hobby ou uma atividade prazerosa para dar um senso de realização. E pode ser completamente diferente dos estudos, pode ser exercício físico, como correr. Para mim é yoga, e sempre quando eu consigo fazer um asana novo, nossa, eu me sinto muito bem. E é uma coisa que passa para as outras áreas. Pode ser cozinhar, pode ser fazer uma maquiagem linda, um cabelo, pode ser cantar, dançar, desenhar, tocar um instrumento. E você decide. Pode ser qualquer coisa que dá esse senso de realização e acaba passando para outras áreas. Então, agora um resuminho que é o um foi comece com um diário de pensamentos, principalmente quando identificar uma mudança na motivação, nos sentimentos, nas emoções. Então, quando você pensar, ai, ah, não aguento mais, ou nunca vai dar certo, ou eu sou muito ruim nisso, anote isso, anote esses pensamentos. E a segunda parte vai ser ver as atitudes que esses pensamentos provocam. Então, por exemplo, se tiver um pensamento assim, ah, nunca vai dar certo, e depois você for assistir uma série, você acha que esse pensamento ajudou ou atrapalhou? Certo? Então é essa análise, pensamento que leva a uma atitude. E o 3 vai ser criar metas realistas. E assim, eu sei que você quer fazer tudo, abraçar o mundo, mas vamos um passo por vez, se cuidando no caminho. E a compaixão começa consigo mesmo. Então você cria essas metas realistas, mensal ou diária, semanal, e vai dando o seu melhor, sem a história da perfeição, porque ela não existe. E quando você dá o seu melhor todo dia, nossa, é um resultado maravilhoso. Aí o quarto foi treinar a atenção plena. E no seu dia a dia pode ser sentir sua respiração, pode ser ir na cozinha sentindo cada passo. E estar mesmo no momento presente. E assim, uma coisa que a gente acabou não falando, mas que ajuda muito, pelo menos para mim, é não usar o celular em alguns momentos do dia ou por várias horas, por exemplo, no domingo. Deixa o celular de lado, vai fazer outra atividade, vai descansar, vai fazer outra coisa que te revigora. E o quinto foi criar cenas positivas, porque a gente sempre faz o contrário, né? Cria as cenas mais macabras que vão acontecer, mas uma ideia legal é criar essas cenas positivas. E aqui entra a visualização, que nós vamos fazer num pause, por exemplo, por 30 dias. E a ideia de fazer por 30 dias é virar um hábito. Então você começa seguindo o programa guiado e com o tempo você vai fazer sozinho ao acordar. Eu expliquei no podcast certinho. O 6 foi criar um cronograma. Então você vai sentar para estudar. Se você não tiver um passo a passo do que você vai fazer, concorda que é um convite a se distrair, a fazer outra coisa, parar de estudar? Então, criar um cronograma é muito importante e está atrelado a metas realistas também. E o 7 foi uma atividade prazerosa que traga um senso de realização, um hobby, um esporte. E é importante algo que você se sinta bem, que você tenha essa sensação de autoconfiança. Não precisa ser fácil. Então, pelo menos para mim, é até bom algo que é um pouco difícil, mas que eu vou tentando fazer e eu vou conseguindo, como, por exemplo, na yoga. Então, essa foi a conversa. E assim, uma coisa para terminar o episódio é que, assim, às vezes a gente acha, ah, conversar com psicólogo é só quando tá muito ruim a vida, quando não tem mais jeito. Mas não, eu acho que quando a gente está bem, ou quando a gente está mais ou menos, também é muito legal, porque sempre dá para melhorar. E a psicóloga, o psicólogo, eles veem coisas que a gente não vê. E é muito interessante esse processo, porque é como se fosse uma outra pessoa com uma visão completamente objetiva do que você está falando e vê detalhes assim, chaves, que você não vê no seu dia a dia. Então eu acho que vale muito a pena fazer sessões com uma psicóloga. Então entre lá no Instagram da Simone, que é Simone Domingues Psicóloga, e quem sabe faça umas sessões. E por hoje é isso, muito obrigada por escutar. E até o próximo episódio. Tchau!